Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, muito boa tarde para você. Estamos chegando aqui na programação da tua Rádio Fátima com o Pense Verde, edição deste sábado, hoje dia 13 de novembro. Desejando para você uma ótima tarde, um ótimo começo de feriadão, é? Tem gente que na segunda-feira tá de folga e vai aproveitar um feriadão. Pense Verde tem um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Na nossa edição de hoje, nós vamos falar para você sobre ações que estão sendo desenvolvidas nas escolas municipais de Vacaria, através do projeto da PP Recicla Aí. E também, em especial hoje, a gente vai destacar ações que estão sendo planejadas e que já estão em andamento na Escola Coronel Avelino Paim. Vamos falar muito ainda sobre a COP26, que está encerrando neste final de semana, que chegou a um acordo sobre a regulamentação do mercado de carbono. E mais, você vai saber como foi a participação do Brasil na COP26. Nosso amigo da Terra vai falar sobre as frutas. E ainda vamos falar para você que consumir alimentos saudáveis da época ajuda na saúde e também no nosso bolso. Quer saber mais? Vem comigo que o Pense Verde está começando aqui na tua Rádio Fátima.
Pensar Verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Quero trazer para você uma informação aqui no Pense Verde sobre o aquecimento global que está afetando o tamanho dos pássaros na Amazônia. Foi um estudo publicado ontem, sexta-feira, na revista científica Science Advances. O estudo, que reúne pesquisadores brasileiros e estrangeiros associados ao projeto de dinâmica biológica de fragmentos florestais do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, se vale de danos morfométricos coletados nos últimos 40 anos. A morfometria é um estudo das formas de uma mesma população de animais. Uma das suas aplicações é a análise das formas e tamanhos que os organismos vivos podem assumir conforme o ambiente no qual estão se desenvolvendo. Os estudos anteriores, feitos com pássaros migratórios, já haviam sugerido que o impacto do clima no tamanho das aves era bem notório. Na época, não foi possível associar com exatidão esses dois fatores, porque o processo migratório pode ocasionar outros fatores de impacto, como, por exemplo, a perda de habitat ou a caça. Dessa vez, os pesquisadores concentraram as análises comparativas em 77 espécies de aves não migratórias da floresta amazônica. E o resultado foi o mesmo. Os pássaros estão cada vez menores diante de um clima mais quente. A pesquisa aconteceu no Centro de Biodiversidade da Amazônia, próximo a Manaus, na Amazônia brasileira. Desde a década de 70, a região esquentou 1,65 graus na estação seca e 1 grau na estação chuvosa. Outra alteração que chamou a atenção dos cientistas foi o aumento no tamanho das asas dos pássaros. Segundo eles, paralelamente, a redução no tamanho, um terço das espécies apresentaram asas mais longas. São informações que a gente traz para você aqui no Pense Verde, sempre com aquele alerta, né, de fazer a nossa parte para evitar danos ao meio ambiente. E agora, essa confirmação de que o aquecimento global está alterando o tamanho dos pássaros na Amazônia. Seguimos com o Pense Verde, trazendo para você a participação do nosso colega João Pedro Minella, que conheceu durante essa semana as atividades da Escola Coronel Avelino Paim, que está desenvolvendo projetos especialmente na área da reciclagem. Conta pra gente, João. Boa tarde.
Fábio, nosso contato nesse momento é com a Kátia Guanini, diretora da Escola Coronel Avelino, para falar sobre um projeto que está sendo desenvolvido com fundamento em ações de reciclagem e também incentivo ao cuidado para com o meio ambiente. Projeto este ao qual a escola está aderindo também, certo, Kátia? Bom dia.
Muito bom dia, é isso. Estamos, sim, aderindo a esse projeto da Cidade Limpa, Cidade Mais Saudável, com o apoio da Prefeitura Municipal, Secretaria de Planejamento e Urbanismo, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria de Educação. É o projeto Reciclaí, maravilhoso, que está acontecendo na cidade e as escolas estão participando. A gente até fez um muro bem legal, uma pintura com os alunos e o senhor Ariovaldo, que é um artista renomado na cidade também, que nos incentivou e ajudou os nossos alunos. Passando também com as professoras muito sobre a separação do lixo, né, orgânico, seco, trabalhando, né, para a nossa cidade mais limpa.
Perfeito. Então, esse trabalho realizado em parceria com a prefeitura, né, tendo a ver com o projeto Recicla Aí, né, do aplicativo e tudo mais, e os alunos participaram ativamente, então, também dessa atividade?
Participaram, sim. E, inclusive, com os professores em sala de aula, né, incentivando. O que a gente precisa é que os alunos, pais, familiares, vizinhos, baixem o aplicativo, o app Recicla Aí, lá onde tem todas as orientações de dia do lixo reciclado, do lixo orgânico recolhimento, né? Para nós termos a nossa cidade mais limpa. E, inclusive, esse projeto da nossa escola é para a comunidade, principalmente os bairros que abrangem aqui a nossa escola, a gente está recolhendo o óleo de cozinha que já foi usado muitas vezes, que não deve ser jogado na natureza, porque o ano que vem, junto com o projeto Semear, nós estaremos fazendo oficinas com as mães, pais, avós dos nossos alunos para fazer sabão e distribuir também para a nossa comunidade. Eles trazem o óleo, a gente ensina na oficina para todo esse reaproveitamento e não ser colocado no meio ambiente, né?
Perfeito, então a gente já pode esperar mais atividades também, né, relacionadas ao meio ambiente, como você disse, o próprio projeto Semear aí no próximo ano, né?
Com certeza, vamos fazer também oficinas para ensinar fazer a hortinha com compostagem, a plantar temperos também, chás, né, medicinais, essas ervinhas. É um projeto bem grande que começou agora, né, com o Reciclaí, né, lançado pela prefeitura, as secretarias, né, e a gente pretende dar andamento junto com o projeto Semear da Marcin.
Perfeito. Então, voltando a falar um pouquinho dos alunos, também gostaria de uma avaliação sua no que diz respeito à adesão dos alunos, se eles participaram, como é que foi essa ação junto a eles?
Teve uma participação bem expressiva, todas as turmas foram, o senhor Ariovaldo deu umas orientações, como pintava, como fazia, como ele começou, e principalmente que a nossa pintura ficou linda, o muro ficou maravilhoso, na esquina da escola, e eles ficaram muito felizes, né, por terem também participado. O intuito é que eles levem para casa todo esse processo aí de reciclar, né?
Sim, sim.
Para nossa cidade, principalmente nosso bairro aqui e arredores, mais limpo.
Claro, exatamente. Mais do que incentivar nas crianças, é fazer elas incentivarem no restante da comunidade, também começando, é claro, pela casa. E daí, a partir daí, a tendência é só melhorar, né?
Com certeza.
Perfeito. E eu sei que você já deu uma palhinha pra gente de quais são os próximos projetos, então o próximo passo agora seria o quê? Tem mais alguma atividade já sendo desenvolvida? Qual seria o próximo passo, assim, exatamente? Fora, claro, ano que vem a gente sabe que terão outras atividades.
A gente já tá falando com os alunos que o ano que vem a gente vai fazer livrinhos com receita desse sabão, né?
Sim.
para ser distribuído para a comunidade, ensinando também a nossa comunidade a fazer, a reaproveitar esse óleo, né, usado. Já as professoras de ciências já estão também esboçando um livrinho para... aproveitamento também de verduras, sim, de cascas, de frutas, uhum, para sucos, para, uhum, pôr na alimentação, para as crianças ficarem mais saudáveis.
Sim, sim, reaproveitamento além do lixo reciclável, também o resíduo orgânico, né, que pode ser aproveitado, tem tudo a ver também com o projeto SEMEAR, enfim, tudo vai se interligando, né?
Com certeza.
Perfeito, então deixa esse espacinho para ti, se quiser dar mais algum recadinho aí para a comunidade, mais algum comunicado que a senhora gostaria de fazer, Kátia?
Obrigada. Eu gostaria que todos que estão ouvindo quiserem participar e ajudar a Escola Coronel Avelino, que baixem o app Recicla Aí e coloquem lá, vai aparecer o nome da escola, Coronel Avelino, clica lá para fazer parte da nossa comunidade. Então, todos que estão ouvindo, que queiram participar, isso vai dar uma força muito grande para a nossa escola. E estamos aí à disposição.
Perfeito, então. Muito obrigado, Kátia, diretora da Escola Coronel Avelino, que conversou com a gente sobre os projetos que estão sendo e também vão ser posteriormente desenvolvidos relacionados ao meio ambiente. Fábia?
Obrigada, João Pedro Minella, trazendo por aqui informações, contando pra gente então sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas em diversas escolas municipais, visando aí a preservação do meio ambiente. Vamos falar sobre a COP26. A gente conta pra você agora como foi a participação do Brasil nos acordos.
A 26ª Conferência do Clima da ONU na Escócia se encaminha para o fim. Vamos entender melhor como a cúpula foi usada pelo governo brasileiro para tentar melhorar a sua imagem no exterior e se o país teve algum resultado. A enviada especial da RFI a Glasgow, Lúcia Miesel. Olá, Lúcia. O Brasil alega estar com uma postura mais construtiva na COP. Você pôde constatar isso?
Olha, Patrícia, de certa forma, sim. O país aderiu a dois compromissos importantes, um acordo internacional para a proteção de florestas e outro para reduzir em 30% as emissões mundiais de metano, num tópico que repercute diretamente na pecuária brasileira e não era tão óbvio assim que o país concordaria participar. Sobre a regulamentação de um mercado global de carbono, previsto no artigo 6 do Acordo de Paris, o Brasil fez concessões que até pouco tempo atrás não eram negociáveis para Brasília. Na última conferência em Madrid, o governo brasileiro foi um dos que bloqueou um acordo sobre essa questão. E agora o país aceitou o chamado mecanismo de ajustes correspondentes, que impedem que aconteça uma dupla contagem dos créditos de carbono, tanto para o país vendedor quanto para o comprador. Isso é um recuo importante da delegação. O Brasil tem um enorme potencial para se favorecer com esse novo mercado, já que ele é um enorme país agrícola, quedas significativas do desmatamento e uma agricultura cada vez mais sustentável podem fazer o país se tornar um grande credor de CO2. E o setor privado tem particularmente muito interesse nesses benefícios, pressionou bastante o governo brasileiro a avançar nesse tema.
E Lúcia, isso ajudou o país a conseguir recuperar um pouco a sua imagem tão degradada no exterior por conta da política ambiental de Jair Bolsonaro?
Assim, o Brasil conseguiu estancar um pouco os danos na comparação com a COP anterior, quando se falava muito daquela virada diplomática brasileira, virada essa que era muito inspirada, né, no que acontecia nos Estados Unidos quando o presidente era Donald Trump. Agora as críticas não estão tão intensas ao Brasil, mas isso não significa uma melhora de imagem. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, insistiu em utilizar dados duvidosos para afirmar que o Brasil está combatendo adequadamente o desmatamento, que é a principal missão ambiental do país em termos de compromisso internacional. E o Brasil não vai conseguir atingir a sua meta de redução de emissões se não atacar esse problema com seriedade. Mas diante dos dados cada vez mais alarmantes, né, sobre o aumento da devastação, principalmente na Amazônia, a comunidade internacional não acredita mais na palavra do atual governo. Então, na prática, o Brasil estava bem apagado aqui na conferência. Não participou dos grupos de facilitação de um acordo, ou seja, né, ajudando concretamente as negociações em pequenos grupos de países. O país não teve a relevância diplomática que costumava ter antigamente. Em plena reta final das negociações, Patrícia, o Joaquim Leite passou boa parte da semana no estande ali do Brasil na COP, participando de eventos oficiais, posando para fotos com aliados que estavam ali, e sem contar também que até quinta-feira o país já tinha sido agraciado duas vezes com aquele anti-prêmio Fóssil do Dia, né, que é oferecido diariamente por 1.500 organizações ambientais, aquele país que mais atrapalha os avanços no combate à crise climática.
Na quinta-feira foi anunciada a criação de um novo grupo de países na COP, formado pelos integrantes do Mercosul. Qual o objetivo dele, Lúcia?
É o seguinte, existem diversos grupos, né, que negociam aqui na COP conforme os seus interesses conjuntos. Então, há muitos anos o Brasil faz parte do G77, que reúne os países em desenvolvimento, e do BASIC, que é o equivalente ao grupo de emergentes do BRICS, mas específico para essas questões climáticas. E agora Brasília se alinhou também com Argentina, Uruguai e Paraguai nessas negociações das COPs. É um grupo pequeno, que terá pouco poder de barganha, mas ele pode servir ao Brasil nesse intuito de voltar a ser mais presente nas negociações, e sem contar que pode ser positivo para ajudar indiretamente a destravar o acordo comercial que o bloco acertou com a União Europeia. Os europeus já deixaram claro que a ratificação do tratado só sairá se o Brasil voltar a combater o desmatamento com firmeza, e a criação desse grupo aqui na COP sinaliza um maior envolvimento, pelo menos na aparência, do país com essas questões ambientais.
Obrigada, Lúcia Miesel, enviada especial à COP26 em Glasgow, na Escócia. Da Rádio França Internacional, Patrícia Moribe, de Paris.
Estão aí as informações da COP26, que está encerrando neste final de semana, com diversos acordos no que diz respeito à preservação ambiental do planeta. Seguimos com informações aqui no Pense Verde, e queremos destacar para você que consumir alimentos saudáveis da época ajuda na saúde e no bolso. A informação é da Carolina Cassola.
Ter uma alimentação balanceada se tornou um desafio ainda maior em tempos de inflação alta e de efeitos da pandemia. O Guia Alimentar da População Brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde e apoiado pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, orienta a população sobre escolhas mais saudáveis. A publicação também analisa os obstáculos que podem dificultar o acesso das pessoas aos alimentos, como, por exemplo, o custo. Ainda tem muita gente vivendo nos chamados desertos alimentares, sem oferta de alimentos saudáveis e que precisam se deslocar para outras regiões. Nesse contexto, as feiras são locais essenciais para democratizar o acesso a alimentos in natura de qualidade e mais baratos, como explica o nutricionista do IDEC, Rafael Rioja.
Feira tem aquela própria dinâmica da xepa, chega num determinado horário, é possível encontrar preços mais baratos, alguns alimentos estão ficando lá e aí os feirantes acabam fazendo algumas promoções, então tem um pouco dessa dinâmica da feira que ela pode sim ser mais econômica para o bolso, além de gerar renda também para os agricultores, então trazendo essa relação mais próxima de compra entre consumidores e produtores.
O nutricionista lembra que consumir os chamados alimentos de verdade traz muitos benefícios.
Sendo a sua alimentação baseada em frutas, verduras, grãos, legumes, hortaliças, especialmente com essa variação daquilo que é na época, elas vão estar também levando para casa nutrientes, fibras e uma série de fatores protetivos em relação à saúde.
Você sabia que dá para aproveitar os talos e as folhas das verduras ou mesmo as cascas de frutas? Conhecer alimentos diferentes nas feiras, sacolões ou nos pequenos mercados ajuda a tornar sua alimentação mais variada e sustentável.
As pessoas estão acostumadas ao alface, à banana, à cenoura, mas desconhecem às vezes outros alimentos que podem estar custando mais baratos nas feiras, podem ser encontrados em feiras orgânicas e agroecológicas a um preço acessível, por exemplo, que são esses outros folhosos, os alimentos da região. Então, tem bertalha, tem capuchinha, tem ora pro nobis.
Para consultar o mapa de feiras orgânicas em todo o Brasil, acesse o site feirasorgânicas.org.br. Lá você também encontra uma série de receitas para aproveitar integralmente os alimentos. Afinal, alimentação saudável é um direito de todos. De São Paulo, Carolina Cassola.
Obrigada, Carolina, trazendo sempre para você aquele alerta, né? Então, consumir as frutas dessa estação, além de saúde, traz economia pro teu bolso, que tá precisando de carinho ultimamente, né? Porque afinal é água, luz, gás, tudo aumentando, a gasolina também, e a gente cada vez mais buscando, né, economizar. E claro, uma alimentação saudável também pode auxiliar muito nisso, principalmente se você resolver produzir o teu próprio alimento. Vamos lá, falei em conta de luz, a informação deste final de semana é que a conta de luz vai ter um aumento médio de 21% no próximo ano, tá bom? Não é informação direta do Pense Verde, mas é uma informação relevante para você que eu lembrei de te passar, já que a gente está falando em preservação do meio ambiente, economia também faz parte disso. Economizar luz não só ajuda o teu bolso, como ajuda o meio ambiente. Gente, Pense Verde de hoje chega ao fim. Grande beijo, um forte abraço pra você, um bom feriadão. Com a gente, Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Bom final de semana, de paz e bem. A gente se vê, te cuida.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.